Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. As prévias fracassadas no PSDB. Uma reunião está prevista para a tarde de hoje e deverá indicar quando o partido vai retomar a escolha do seu pré-candidato à presidência da República. Os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, divergem sobre o calendário para o desfecho da votação. Doria defende que a votação seja retomada no próximo domingo. Já o gaúcho é favorável a uma conclusão mais rápida. Ambos são candidatos na disputa interna para definir o candidato do partido à presidência em 2022. A votação de ontem foi suspensa após problemas no aplicativo, que custou quase 2 milhões de reais. Apenas 8% dos aptos a votar conseguiu participar da prévia. Arthur Virgílio, que também concorre, disse que a conversa entre os candidatos não chegou a nada próximo de uma solução. Quem fala sobre isso é o nosso colunista de política, Josias de Souza.
Todo mundo já sabia que essas prévias do Tucanato escolheriam um candidato favorito ao fiasco na sucessão presidencial de 2022. Mas o PSDB conseguiu surpreender. Ele superou todas as piores expectativas. Conseguiu a proeza de derrotar a si mesmo. O PSDB derrotou a si mesmo nessas prévias. A disputa interna serviria como uma vitrine para a exposição das ideias que unificariam a legenda em torno de um candidato à presidência. E o resultado foi uma gincana de picuinhas que culminou com o aprofundamento das divisões internas e esse adiamento constrangedor da escolha do candidato do partido, o candidato que vai ser derrotado em 2022.
O primeiro dia do Enem em 2021 começou com abstenção de 26%. O índice é menor do que o registrado na primeira prova do ano passado, de 51,5%. Na ocasião, o país passava por um momento mais crítico da pandemia. Apesar das denúncias de servidores do INEP sobre a interferência no conteúdo do exame, a prova abordou questões sobre minorias, como população indígena, população carcerária, desigualdade de gênero, entre outras questões. A música Admirável Gado Novo, do cantor Zé Ramalho, também foi utilizada na prova. Os participantes fizeram, neste domingo, as provas de linguagens, ciências humanas e de redação, que teve como tema Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. A proposta manteve o padrão de anos anteriores de abordar um assunto relacionado aos direitos humanos. No próximo domingo, as provas serão de matemática e de ciências da natureza. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que houve uma tentativa de politizar o Enem e garantiu que o governo não interferiu no exame. As polêmicas, no entanto, foram alimentadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que disse que o Enem teria a cara do governo. Para conversar conosco a respeito da prova do Enem, convidamos a professora Vera Lúcia da Costa Antunes, que é coordenadora pedagógica do Colégio Objetivo.
Eu não acredito mesmo que tenha ocorrido qualquer interferência. Uma prova que está muito bem elaborada, uma prova realmente criativa, uma prova com textos excelentes, textos de alto nível, textos que cobram do candidato, do aluno, da aluna, cobram dele um conhecimento da nossa língua. Você veja, vocês como são jornalistas, podem analisar bem isso, textos que têm realmente vocabulário difícil, não é um vocabulário simples, textos onde as alternativas trazem diferentes vocabulários, onde os alunos têm que realmente mostrar um conhecimento da nossa língua. É uma prova muito apropriada para o conhecimento da linguagem.
A vida do presidente Bolsonaro é uma. A minha vida é outra. Assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reagiu na entrevista dada ao jornal Folha de São Paulo sobre o plano dele de reeleição ao comando na casa. Segundo Lira, o projeto não depende da vitória de Bolsonaro nas urnas. O deputado também disse que não é normal a decisão da ministra Rosa Weber de suspender a execução das emendas de relator. Ele negou que os recursos sejam usados como moeda de troca para aprovação de temas na casa. O governo federal libera hoje o pagamento do Auxílio Brasil para inscritos no Bolsa Família com número de inscrição social final 4. Com a extinção do Bolsa Família após 18 anos, o novo benefício começou a ser pago na semana passada. O valor não é de R$ 400, pelo menos por enquanto, enquanto o governo tenta aprovar a PEC dos precatórios. Neste momento, o valor médio que está sendo pago é de R$ 217. O Brasil conta com mais de 129 milhões e 100 mil habitantes com vacinação completa. Isso corresponde a 60,52% da população, o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Em termos percentuais, São Paulo lidera 73% da população completamente vacinada. Na sequência, Mato Grosso do Sul com 67%, Rio Grande do Sul com 66% e Santa Catarina com 65%. Já a notícia do Rio de Janeiro é que nenhuma morte por Covid-19 foi registrada nas últimas 24 horas na cidade. Essa é a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. Não houve também internações pela doença nos hospitais da rede municipal. O Dr. Gonzalo Vecina, médico, professor da Universidade de São Paulo, comenta a respeito dos números no Rio de Janeiro e da vacinação no Brasil.
É real o que está acontecendo no Rio, é real o que está acontecendo no Brasil. E o que é que está acontecendo? A gente tem que ter um pouco de consciência disso. Está acontecendo o seguinte: as pessoas estão saindo na rua e não estão encontrando com o vírus. Por quê? Porque o vírus diminuiu a sua capacidade de encontrar pessoas suscetíveis, porque ele deixou, pelo menos em parte, de circular no país. Então, como o vírus não está circulando, porque tem muita gente vacinada e muita gente que já teve a doença, ele não encontra suscetíveis e, com isso, não cria novos casos. O que eu quero dizer com isso é que não é uma surpresa, é um fato. Qual é o fato? Tem muita gente protegida, seja pela vacina, seja por ter tido a doença. Então, não existe milagre, não existe nada assim do outro mundo, é coisa da terra, daqui mesmo.
A farmacêutica Janssen pediu à Anvisa que libere a sua vacina de dose única para também ser utilizada como reforço para quem tomou as duas doses da Pfizer. O pedido foi feito poucos dias depois de o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciar que o governo vai aplicar uma dose de reforço contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. Ele não especificou, no entanto, qual imunizante deveria ser usado para este reforço, mas disse que o ideal era que a dose adicional fosse diferente das duas anteriores. Os dois principais blocos partidários do Chile foram derrotados nas eleições de ontem e ficaram de fora da disputa presidencial. O candidato da extrema-direita, José Antônio Kast, do Partido Republicano, e o esquerdista Gabriel Boric, da Convergência Social, avançaram para o segundo turno. O atual presidente, Sebastián Piñera, parabenizou os dois candidatos. É a primeira vez desde o retorno à democracia, em 1990, que os partidos tradicionais de centro-esquerda e centro-direita não conseguem chegar ao segundo turno. Cerca de 45% do eleitorado participou das eleições neste domingo. O voto não é obrigatório no Chile. Tragédia nos Estados Unidos. Um veículo invadiu em alta velocidade um desfile de Natal que ocorria em Waukesha, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Atropelou dezenas de pessoas. A polícia local registrou 5 mortos e mais de 40 feridos, incluindo crianças, entre as pessoas socorridas. Mas os números ainda podem mudar. Uma pessoa foi presa no local. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.